Audiobook grátis apresenta Manhã Nevoenta. Eram já 5 horas e ainda agora. Se esbranquiçando o céu com uma luz tênue. O ar, salitroso e áspero, cheirava sagaz suas próprias. Ondas pareciam ter medo de se estirar na areia, arrepiadas de frio. Pela escala dos pescadores, naquele dia o lanço da praia pertencia a cruzeiro, por isso a Guanabara se aventurava numa viagem às praias da Gávea e da Tijuca. Ainda era lusco-fusco e já Sérvulo, Lino e mais 2 homens embarcavam o arrastão. O diabo era o frio, espantador do peixe e que lhes tirava a esperança do proveito. Iam por ir. Sempre a obrigação fazer pela vida aí às vezes, quando não se espera, aí é que o peixe se vem oferecer. Afinal, seu Freitas empatara na Guanabara, contando rede e tudo, para mais de 5 contos. Haviam de a deixar ali na areia, como um corpo morto? Marcos apareceu cedo, com os olhos 3 pisados de vigília. Lino inquiriu. Você está doente? Não. Quem falta? Flaviano e Rui. Que é que o Rui vai fazer com a gente? Sei lá. Vai ver. Mas olhe como o Rubião vem. Engraçado. Rubião tossia, enrolado num manto de belbutina. Azul salpicado de estrelinhas de prata, com que o enteado se fantasiara de rei durante 3 carnavais. Agora que o rapaz andava de soldado lá para os confins de Mato Grosso, ele ia aproveitando o manto. Régio em mais útil serviço. Qualquer dia começo também a usar as calças de turco que ele tem lá no baú, informou ele aos outros. Quem se vai ralar de inveja o Flaviano? Se ele pilhasse este manto para botar nos ombros da Maria Adelaide. Hein? Marcos estremeceu e ordenou. Cala a boca, Rubião. Ué, gente. Calar a boca por quê? Não estou ofendendo ninguém. Todo mundo sabe que Flaviano tá só esperando a pescaria das cavalas para casar. Ainda ontem ele disse que se a sogra consentisse em morar junto, nem ele esperava pelo verão. Não caçou de companheiro nenhum. Pescador é irmão de pescador. Marcos apertou com raiva a borda da Guanabara. Tinha razão o outro. Desde criança decorara os preceitos da classe e os tinha sempre cumprido fielmente. Só agora, que entre um camarada antigo e ele se interpuser uma mulher, é que o ódio por um outro homem lhe roncava no peito. Maria Adelaide. Ele não via outra coisa no mundo. O que o perturbava ainda mais que o seu amor era adivinhar que através da distância ou do silêncio a rapariga pensava nele. Também seria crivei que se completasse tamanha desventura e que as 2 almas se sacrificassem para a alegria e triunfo de um terceiro? O riso da Fortunata estalou no ar frio da madrugada. Gente! Rubião quer fingir de São Pedro. E só pras mulheres me adorarem. Sai daí! Se você não fosse como o boto, que persegue todo peixe, talvez que achasse mesmo alguma tola que rezasse de joelhos a seus pés. Entonces não achei. Não tenho companheira? Há que tempos isso foi. Sabe Deus quanto ela já se arrependeu. Pois olhe, não parece. Tá só me pedindo para eu casar com ela. A mulata riu-se, acerecentando, deixe de prosa, ponha o manto fora e vá ajudar os outros. Aí vem Rui. Aí vem Flaviano. Vendo aproximar-se Rui, João Sérvulo avisou, moço. Ainda está em tempo de se arrepender. Quem vai para o mar não sabe para onde vai depois, afora o perigo, seu coronel pôde não gostar. Veja bem. Rui levantou os ombros. Às 6 horas a canoa largou da praia, era um doce raiar de dia de junho, em que as coisas reais estavam ainda veladas pela imaterialidade diurna. Luz indecisa e mudável. Ainda havia estrelas no céu e já havia claridades brancas de sol, ainda havia silêncio na terra lastrada de imidades de relento e já rumorejavam as gaivotas no ar, abrindo as asas em torno às rochas denegridas, à procura de peixe. Marcos e Flaviano iam um em face do outro. O mestiço presentia qualquer coisa que o apoquentava. Olhava para o pescoço comprido e o rosto de Marcos, como para uma torre de onde pudesse romper contra ele uma ave sinistra, que lhe furasse os olhos. em vão procurava fixar as pupilas cristalinas do outro, que se volvia para o mar com uma expressão angustiada nas faces longas. Em frente de Rui, o carão de Pedro Mudo era como um muro de penitenciaria, em cuja porta o lema dantesco do inferno fulgurasse em letras de fogo. Mas, nessa hora, Rui, derreado para trás, olhava só para a última estrela da manhã, transluzindo ainda no céu diáfano, como se ela o entendesse melhor. Para esquecer. Aquelas pescarias fora de horas, as noitadas consumidas agora na cidade, o recrudescimento de atenção nos estudos, toda a agitação a que atirava o seu espírito, só tinham um intuito, esquecer o amor de Ada. Ele refundiria a sua vida, encheu a ia de imagens puras e nobres, despojando-se pouco a pouco daquela saudade imensa, daquele imenso desejo de tornar a véua, desespero que lhe curvava os ombros para o chão, como a procura da sepultura. Não a tornara a enxergar desde a noite do baile, e não cessava de véua. Ela encarnava-se em todos os seus ideais, palpitante, de febre, quer surgisse dentre as páginas gloriosas do livro, quer viesse desmaiar em sonhos nos seus braços amorosos. Naquele propósito, naquela anciã de esquecer a mulher mais amiga da sua beleza do que do seu namorado, Rui emagrecia, tornava-se taciturno, desigual de gênio e aborrecido. O pai redobrava de vigilância, alarmado por aqueles modos retraídos. Tinha chaves falsas com que abria as gavetas do filho, querendo entrar-lhe na vida à força, até ao âmago. Mal Rui voltava as costas, ele corria ao seu quarto, e era uma inquirição, uma busca miudinha, incansável, terrível, por todos os escaninhos. Não escapava um retalhinho de papel que não fosse lido e relido, nem caderno que não fosse folheado. O nome de Ada surgia ali a cada instante, entre exortações e maldições, molhado de lágrimas ou rutilando no delírio do desejo. O pai conhecia agora bem o segredo do filho e exagerava-lhe os agravos. Cada queixa de Rui contra o destino, fermentava-lhe no coração o ódio por aquela rapariga sem vintém e sem nome, recolhida por esmola por outra mulher igualmente desclassificada. Com os olhos a arderem-lhe no rosto pálido, como duas brasas num cinzeiro, ele revolvia a vida do filho, lendo-lhe os versos, os clamores das suas noites de insônia e de paixão. Aonde levariam o seu rapaz tantos arrebatamentos? E era então que estremecia, como um caniço ao vento. A figura da mulher ressuscitava na sua frente, muito branca, hirta, com os grandes olhos negros dilatados. Pelo terror de uma visão desconhecida. A força de querer espancar da memória a imagem. Dessa mulher, ele repetia com frequência um gesto. Em que, roçando a mão pela testa, num movimento rápido, parecia querer enxotar alguma coisa da memória. Essa Souza era a mãe de Rui, a evocadora de sofrimentos irremediáveis. Nesse dia, enquanto o filho andava pela pesca, com a gentinha que ele abominava, pôde à vontade abrir as suas gavetas mais secretas, ler e reler os seus papéis. Do amontoado daquelas queixas e desvarios surgia um contentamento para o coronel. O filho procurava livrar-se de Ada. O seu amor debatia-se ainda, como um pássaro forte entre varais de ferro, mas acabaria por triunfar. A essas mesmas horas, no dilúvio da luz que ofuscava a terra, entre o mar e o céu, que buscava ele o seu filho amado, senão um esquecimento? Agora, que estava no âmago do segredo de Rui, ajudá-lo ia a ser forte, a persistir na renúncia. Fechado por dentro, no quarto do moço, com os cotovelos fincados na mesa coberta de cadernos e de tiras de papel, o coronel decorava frases e recapitulava fatos passados, em busca da origem daquela enjeitada funesta que lhe roubava os carinhos do filho. O ciúme, havia tanto tempo adormecido no fundo do seu coração, acordava com mais fome, como se lhe quisesse roer agora até os ossos. Arrependia-se de mal ter prestado atenção, uma noite, cuja data se lhe perdia na memória, a certo zunzum de que haviam posto uma criança à porta de rola e que esta andava numa senha melto esquisito, espalhando a novidade por toda a parlo. De quem se feria suspeitado? Nem já lhe o ria isso. E então seria talvez fácil pesquisar a origem dessa malfadada criança. Agora era impossível. Parecia mesmo que todos acreditavam que ela tivesse vindo ao mundo, como as meninas da lenda, dentro de uma alface. Sacudindo as tiras de almaço, como se finlasse fazer cair delas as palavras de amor enfileiradas nas suas pautas, o velho espalhava no ar mudo do quarto, com o ruído seco dos papéis, o assombro dos seus gestos nervosos. Ninguém ouvia, podia expandir ali dentro a sua alma concentrada. Dera a volta à chave e estava bem sozinho. Reunia os papéis que espalhara, tornava a ler os versos do filho, que ardiam nas labaredas da paixão. Vê as confidências de Rui eram completas. Também ele estivera bem só ao escrevê-las. Lendo a história do baile, o coronel bateu com a mão furioso no nome de Ada, como se quisesse esbofeteá-la. Tal mulher seria a desonra da sua casa, não consentiria que ela pusesse ali os pés. O filho nascera para a flor mais fina. Como a dona Leonor Guidão, por exemplo, com os seus olhos sérios, o seu ar sossegado e o seu lindo nome. Essa seria uma esposa. Lendo e relendo páginas e páginas, desarrumando e arrumando pastas e gavetas, ganindo do quarto para voltar logo, o coronel consumiu horas do dia. Quando à tarde se sentou à mesa do jantar, sentia-se cansado, como se viesse de batalhar no inferno. Tia Antônia servia-o, de repente ele, voltando-se para ela, perguntou-lhe: Você sabe quem pôs aquela mocinha Ada na porta da rola? Oê! Eu não sei, não senhor. Você é moradora antiga do lugar. Deve saber. Disse que foi Pedro Mudo que botou a criança lá. Eu não vi nada. Menor que o Mudo. O Mudo. Mas quem a deu ao Mudo? Isso foi uma estupidez. Já me não lembrava. O Mudo. Você deve saber. Você era lavadeira, entrava nessas casas todas, e nesse tempo havia tão pouca gente por aqui. Eu não sei, não senhor. Disse que foi o Mudo. Disse. Disse. Quem foi que disse? Oê. O povo. Tia Antônia levou a terrina de sopa para a cozinha, arrastando os pés de 80 anos. Disse. De que corpo sai essa voz, que partindo com um sussurro e circulando em ondas rápidas, uai, aumentando as suas sonoridades até ao grito que entra pelos ouvidos mais indiferentes. Ninguém vira o Mudo com a criança e todo mundo dizia que fora ele quem a tinha posto à porta da costureira. O coronel acabava a sua laranja da sobremesa, quando Rui entrou da pescaria. Vinha ardendo em febre, três tia Antônia foi logo despachada à procura do médico. O moço abandonava-se. O pai ajudou-o a despir-se e instalou-se à sua cabeceira, sem dizer uma única palavra, mas só a olhá-lo de um modo tão penetrante, que Rui puxou as coberturas até as orelhas para logo depois agitar-se, começar um delírio. O coronel encolheu-se aterrorizado diante daquelas frases sem nexo, de loucura. Ada entrava pelas janelas, corno um ladrão pelo telhado, com asas de morcego, ou saía, dançando das flores cinzentas do papel das paredes, rutilando no seu vestido de brocado amarelo. Suspeitando, subitamente, que Rui tivesse tornado a ver Ada, naquele próprio dia, o coronel curvou e todo tremulo, querendo arrancar verdades da inconsciência do enfermo. Conte-me tudo. Você tornou a ver essa mulher? Ela não merece nada. Nada. É preciso. Esquetiel-a. Sossegue. Mas onde aju você? Em? Psiu. Ordenava o doente. Pedro Mudo está-nos espiando. Não quero que ele me veja com Ada. Amanhã toda a gente saberia que eu a estive beijando. Beijando. Então. Onde estava essa desgraçada, Rui? Rui não respondia. Correu logo por todo o bairro que ele estava com febre perniciosa, e sem esperança de cura. Fortunata. Foi véu duas vezes no mesmo dia e ofereceu-se para enfermeira. Dona Delpina mandou-lhe as mais gordas galinhas do seu galinheiro e o pessoal da Guanabara. Fez a promessa de distribuir pelos pobres todo o pescado de uma pescaria, caso ele arribasse da doença. Girando, pelo bairro, entrou essa notícia pela casa de rola. A Fortunata, sempre novidadeira, correra a dizer à amiga que o pobrezinho estava nas últimas tinha vindo de lá. O pai metia dó, mudo que nem peixe, e branco como um papel. Rola não quis ouvir mais, atirou a costura para a banda, traçou um chalé sobre os ombros magros e saiu para a rua. Mal tinha dado os primeiros passos quando sente o Ada atrás de si. Eu quero ir também, mãezinha, quero pedir perdão ao Rui. A mãe parou, interdita. Mas estou com medo, mãezinha. Volta para casa. Tudo acabou entre vocês. Não quero que ele morra assim. Entende? Eu ficaria com remorsos. Deixe-me ir. Não. Teme Rui há de gostar de ir-me. Por quê? Porque ainda gosta de mim. Ele nunca mais te procurou. Teve razão de ficar zangado. Talvez até a tua visita lhe faça mal. Deixa-o em paz, que ele há de precisar de sossego. Eu é que não sossego. Olha, eu vou só à botica pedir informações. Certas lá hão de saber. Quem foi que te disse que ele ainda gosta de ti? Traço, ninguém, mas eu sei. Enganas-te. Volta para casa. Ele ama-me, ama-me, vírgula, ama-me. Tão certo como este sol que nos alumia. Pelo amor de Deus. O pai não consentirá que o vejas. Traço, na hora da morte não se nega nada a ninguém. E o que pensas? Não chores. Está sonhando. Meu coração me diz que nem o Rui está morrendo nem se importa já contigo. Há de casar com outra da sua condição. E será feliz. E o que a senhora imagina, não há forças que me tirem do coração de Rui. Só a morte. E eu nunca me lembrei da morte, mãezinha. O dia estava ventoso, as ondas rebentavam com fragor na praia. Que frio! Murmurou Ada tiritando. E nervoso. Disse Rola, fazendo-a parar para aconchegar-lhe a capa ao pescoço. Na botica. Não. Não vamos à botica, vamos à casa dele. Vais expor-te a alguma desfeita. Que me importa? Filha. Eu quero. Se mamãe não for lá agora comigo, eu irei sozinha. Isso não. Então faça-me à vontade. Seguiram as duas, caladas, até a porta do coronel. A casa térrea, pequena, baixa, estava completamente fechada. Rola bateu à porta e esperou. Prestaram ouvido nenhum rumor lá dentro, tornaram a bater com mais força, e quedaram-se à espera, cozidas aos umbrais da porta. Os segundos pareciam eternizar-se. Iam bater de novo, quando sentiram um arrastar de chinelos e o barulho da chave na fechadura. Era o coronel. Ao deparar com as duas mulheres, ele teve um gesto de espanto, mas logo tomando a porta, defendendo-a com seu corpo magrinho, gritou fora de si, rua! Rua! Pensam que eu não sei. Meu filho não quer vê-las. Deixem-o morrer em paz. Rua! Senhor! Nada, nada. Nesta casa, só entra gente honrada. Ouviram bem? Rola fizera-se livida. Ada subiu de um salto os dois degraus de pedra e, com uma chama de ódio reluzindo-lhe nos olhos, gritou rente às faces murchas do velho: e mentira! É mentira! Não teve tempo para mais nada. O coronel pôs-lhe as duas mãos no peito e empurrou-a para trás, fechando logo a porta com presteza e brusquidão. Rola teve apenas forças para evitar que a filha caísse de costas na rua. Cambalearam as duas pelo impulso do choque, e contemplaram-se depois como assombradas. Ouviu, mamãe, o que ele disse? Nesta casa só entra gente honrada. Cachorro! Ele já se esqueceu que foi ele quem matou a... Rola tapou a boca da filha com a mão gelada e puxou-a para si docemente, docemente. Vamos-nos embora. Sempre me arrependo de te fazer as vontades. Não vou. Agora não saio daqui. Quero ver quem pôde mais. Ele. Está claro que há de ser ele. Ada, sem prestar atenção ao modo súplice da mãe, sentou-se resolutamente nos degraus da porta, com os cotovelos fincados nos joelhos e o queixo apoiado nas mãos. Filhinha, não me obrigues a dizer-te o que eu não quero dizer. Não temos remédio senão sofrer caladas todas as humilhações. A moça levantou os ombros. Vamos. Traço não, não e não. Quem passar pode dizer o que quiser. Comprometes-me. pois vá-se embora, e deixe-me só. Rola calou-se e ficou. A casa continuava silenciosa. Disse-ia já um túmulo. O vento redobrava de força, uivando em fúria brava. Ada cozera-se à casa do coronel, com o ouvido encostado afioitamente à madeira da porta. Pelo lado de dentro, o velho permanecia em igual situação. Também ele aguçava o ouvido, colando-o à porta. Mais de fora não vinham senão os rumores do vento e o bramido do mar. Contudo, como se ele auscultasse através da madeira pintada o coração de Ada, sentia-lhe o calor e as palpitações. Ela está ainda aí. Fazendo o quê? Esperando o quê? Juer acabar de matar o meu filho, talvez. Ele suspendia a respiração. Escutava. Escutava. Cruel amor X. E nada ouvia. Tentava espiar pelo buraco da fechadura, e nada via. Mas a certeza não o abandonava de que elas estavam ali, furando com a vista suas paredes, como dois corvos à espera da morte. Como a situação se prolongasse, ele abandonava o posto para ir de vez em quando, em meias, ver o doente, adormecido na remissão da febre. Chegou por fim o desânimo Rada, cedendo a um olhar suplicante da mãe, levantou-se, dirigiu-se à veneziana fechada de uma janela e, unindo a boca às fasquias, gritou com toda a alma para dentro. Rui! Não querem que eu te veja. Adeus! A casa estremeceu à vibração daquele grito. Rui! Sentou-se na cama, esgazeando os olhos. Era a voz Delia, surgindo dentre a confusão do vento e das águas. O coronel, ameaçando com o punho fechado. Através das paredes mudas as duas mulheres, atirou-se para o quarto do filho, certo de o achar despertado. Achou-o sentado na cama, com os olhos fulgurando-lhe no rosto lívido. Logo que o viu, Rui perguntou-lhe por aquele grito. Era a voz de Ada, queria vê-la. Sentia que o perdão lhe subia aos lábios. Já perdera a força para o ódio. Renascia o amor. O pai titubeou. Foi sonho. Voei estava dormindo. Descanse. Era a voz Delia. Era o barulho do vento. Os pescadores, coitados. Apóstrofo ela chamou por mim. Um restinho de febre. Há de passar. Sossegue. Durma, Ada. O coronel fingiu não ver duas lágrimas nas faces pálidas do filho e deu-lhe o remédio, aconselhando, mais uma vez, durma. Sossegue. Foi sonho. Desde osso instante Rui não teve um só minuto de solidão, em que pudesse olhar para sua vida. Os olhos do pai fixavam-se perlinamente nos dele, impondo retraimento às próprias ideias. Quando a mulher do João Sérvulo ia ver, o coronel não a deixava só, com medo que trouxesse ou levasse algum recado amoroso. Só a dona Delfina foi concedida essa confiança, que Rui não aproveitou, porque fingiu dormir. A proporção que melhorava vigorava-se-lhe a convicção de que fora realmente a voz de Ada que traspassara sua casa naquela queixa lancinante. Rui, não querem que eu te veja. Adeus. Maior que punha-se então a pensar, ele pedira demasiado. Que mulher haveria tão forte, que sacrificasse nunca beleza nem ao seu próprio amor? De certo nenhuma. Ela um fora vaidosa. O vaidoso fora ele, pedindo-lhe que por seu capricho renunciasse à sua graça e à sua formosura. Fora um insensato. Um ciumento. Ela é que estava com a razão. Pobre amor. Doce amor. Querido amor. Sentindo através das pupilas de Rui esvoaçar o pensamento de Ada, o coronel inclinava-se, perguntando com impertinente curiosidade, e M que está pensando? Isso faz mal. Deve repousar. Não penso em nada. Respondia-lhe invariavelmente o filho, com a voz enfraquecida e uma expressão vaga na fisionomia. Tomou por fim o alvitre de fechar os olhos mais, mesmo através das pálpebras, o pai presentia o vulto de Ada passando e repassando nos olhos saudosos do filho e procurava interromper o devaneio sob qualquer pretexto fútil despropositado. O duelo estava travado. Sentiam ambos que se guerreavam, temendo-se mutuamente. Quem mais aparecia visitar o doente era Fortunata, sempre risonha e tagarela. Agora já levava na cestinha uma ou outra corocoróia ou curvina. Que as pescarias desse frio agosto era o que davam aos pescadores, para a dieta do doente. O coronel agradecia secamente. Rui estendia-lhe a mão, muito magra, e perguntava pelos amigos. Uma vez disse: estou hoje com uma vontade doida de falar. Fez bem em vir e preste-se a ouvir-me. Talvez que os meus pensamentos lhe pareçam confusos. Pois saiba que são claros como a água da fonte. Agora que estou vadio, aqui nesta cama, parece-me que fixo melhor certas impressões que estavam mal definidas. A minha imaginação é como um espelho, em que não se reproduzem só imagens materiais, mas também as sensações mais errantes e mais subtis da vida. Creio que vou fazer um romance, Fortunata. Um underline grande romance em que cada criatura será um símbolo. Não sou gente para entender dessas histórias. J.L. Cruel amor. Não faz mal, nem todos que ouvem histórias sabem entendê-las, há até pouco quem as entenda. Zero, que eu ia dizer-lhe é isto: nas minhas horas de insônia eu via a vocês todos mais com a expressão espiritual do que com a corporal. Olhe, por exemplo, a Hortensia. No espelho da minha imaginação a Hortensia anda sempre vestida de azul, como a flor do seu nome. Um céu de maio. Hei dele fazer versos, muitos versos novos. Os pequenos, sabe, o Bié e Anita, mal fecha os olhos, transformam-se logo em gaivotas. Ela é uma devotada, ele é um poeta. Não conhecerão a felicidade. Agora, a impressão mais original, e portanto a mais exata, é a de Rola. Essa é a saudade, a superfície intermina do oceano à hora crepuscular, uma doçura infinita, em que alveja a vela branca de um barco de salvação. Agora, a outra. A outra é a onda, que ora se ergue como uma torre, ora se desfaz como uma renda. Ela mata. Ela enleia, ela sede-os. Mais de todos os símbolos, sabe qual é o mais perfeito? E o Pedro? O mudo. Sim. Esse é o fundo do mar, o que todos ignoram. Os seus cabelos são algas, as suas unhas conchas, o ruído dos seus grunhidos, música de caramujos. O coronel, que ouvia tudo com as sobrancelhas contraídas, cortou as palavras do filho, resmungando: fantasias. Tolices. Trate de descansar. Fortunata saiu aturdida, e nessa tarde segredou a João Sérvulo que o pobre do Rui ficara sofrendo da cabeça.